Vamos passar desde já então a mais uma audição, neste caso da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, cujo assunto é a apresentação do relatório 2022 sobre a monitorização da avaliação do ensino superior, apresentado em cumprimento determinado no número 4 do artigo 16 da Lei 38/2007, 16 de agosto, alterada pela Lei número 94/2019, de 4 de setembro. Dar as boas-vindas naturalmente e agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração da A3ES, o Sr. Professor Dr. João Guerreiro, e lembrar a grelha para esta audição. O Sr. Professor terá 15 minutos iniciais para uma intervenção. Os grupos parlamentares terão 5 minutos cada para colocar as questões e fazer os comentários que muito bem entenderem. E, no final, o Sr. Presidente terá novamente 15 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, desde já a palavra ao Sr. Professor.
Bom dia a todos, muito obrigado por esta possibilidade de expor enfim, aquilo que tem sido a atividade da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior nos últimos 12 meses. Como é conhecido, nós, enfim, estamos obrigados, mas é uma, digamos, uma iniciativa que nos apraz de apresentar publicamente à Assembleia da República e também ao Conselho Nacional de Educação um balanço daquilo que são os 12 meses de atividade que está a funcionar aqui embaixo, os 12 meses de atividade da agência. O relatório foi entregue em novembro, o ano passado também fizemos a mesma entrega em novembro, e eu vou fazer uma soluma rápida daquilo que foi a nossa atividade destes últimos 12 meses. Um primeiro aspecto que gostava de sublinhar, que é, nós aprovámos no final de 2021, princípio de 2022, o plano estratégico da agência. Esse plano estratégico foi enviado à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, e, portanto, digamos que é, digamos, um cenário relativamente ao qual nós nos movimentamos até 2024. E é com agrado que eu posso adiantar que aquilo que é o plano de atividades para 2023, nós fizemos a verificação, a conformidade das nossas atividades com aquilo que estava previsto no plano de atividade, no plano estratégico, e há, digamos, uma conjugação muito forte. O plano estratégico, como é conhecido, dava, enfim, um conjunto de indicações que nós fomos seguindo ao longo dos meses, e, portanto, estes aspectos relacionados com o plano estratégico têm, de certa maneira, condicionado e orientado a nossa atividade. Naturalmente que o principal aspecto da nossa atividade tem a ver com os procedimentos de avaliação, a avaliação de ciclo de estudos e a avaliação de qualidade das instituições, não só a avaliação das próprias instituições, como também dos sistemas internos de garantia de qualidade. Como verificarão através do relatório, o número de ciclos de estudo que nós avaliámos durante este período de 12 meses é enorme, e, portanto, enfim, é um aspecto que gostaria de sublinhar, não só porque o número de ciclos de estudo é excessivamente, enfim, grande, porque também herdámos do período da pandemia algum número também substancial de ciclos de estudo que ficaram em entrada, sobretudo ciclos que estavam em funcionamento e que ainda estamos a avaliar, mas também porque as instituições de ensino superior têm apresentado ciclicamente, nos períodos em que nós abrimos, enfim, chamadas para a apresentação de novos ciclos de estudo, têm apresentado um número muito elevado de ciclos de estudo. Enfim, o que nós temos nas nossas, enfim, nas, nós temos identificado e de certa maneira elencado, são normalmente por ano cerca de 300 novos ciclos de estudo que são apresentados em todos, enfim, que abrangem os três graus, a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Neste momento, o nosso stock, digamos assim, de ciclos de estudo em Portugal ronda os 4.250, à volta disso. Este ano, em setembro-outubro de 2022, recebemos mais cerca de 315 novos ciclos de estudo, a acrescentar àqueles que estão no ativo. Naturalmente, dos 300, nem todos estarão acreditados, vai haver uma seleção em função da avaliação que vamos fazendo, mas de qualquer maneira é uma taxa de novos ciclos de estudo que é excessiva relativamente àquilo que é o sistema de ensino superior português. Nós, enfim, no relatório até fizemos uma comparação com aquilo que se passa em Espanha, que apresenta um número de ciclos de estudo relativamente mais moderado, enfim, elevado, mas moderado, mas a Espanha é 5 vezes superior à dimensão portuguesa. E mesmo em número de instituições também. Nós temos 98, enfim, já me referirei às instituições, quando falar da avaliação institucional, mas nós temos 98 instituições, neste momento, e a Espanha tem menos 20, cerca de 70, 75 instituições. E, portanto, este aspecto do labor que nós utilizamos, que nós colocamos na avaliação do ciclo de estudo, é muito pesado, tem uma carga burocrática também muito pesada, mas há um elemento que eu gostava de sublinhar, que é de todos os 300, enfim, à volta de 300 novos ciclos de estudo que são apresentados por ano, nós conseguimos, enfim, através da nossa análise de avaliação, conseguimos acreditar qualquer coisa como 70%. O que quer dizer que as instituições, cada vez mais, têm colocado uma atenção, uma maior atenção nas propostas que nos fazem, comparada com aquilo que no passado existia, que era, enfim, muitas deficiências, designadamente no cumprimento de critérios de qualidade que resultam da legislação portuguesa. E, portanto, há, na verdade, aqui uma evolução positiva no que respeita à estruturação das propostas que são apresentadas, e isso dá-nos também garantias de que no próximo ciclo de avaliação de ciclo de estudo nós possamos, e tendo em atenção à avaliação institucional, que já me referirei, nós possamos encontrar novos mecanismos de avaliação de ciclo de estudos que possam ser mais simplificados e mais, enfim, condicionados por um clima de confiança que nós pretendemos estabelecer entre a agência e as instituições de ensino superior. Para além dos ciclos de estudo, ainda tivemos durante o ano de 2022, estes últimos 2 meses, ainda uma parcela de avaliações institucionais que ficaram da última avaliação institucional, que foi 2016, mas que tinham, nessa altura, tinham sido acreditadas com condições, e, portanto, analisámos aquilo que foram os relatórios de acompanhamento, não só dessas avaliações institucionais, mas também das avaliações dos sistemas internos de garantia de qualidade. Um outro aspecto que está também sublinhado no relatório e que eu gostaria de evocar tem a ver com as comissões de avaliação externa. Este mundo de ciclo de estudo que nós avaliamos obriga à constituição de um número elevado de comissões de avaliação externa, que está no relatório, tem, enfim, quase 1.200 comissões de avaliação externa, quase 1.200 avaliadores. Naturalmente há avaliadores que se repetem em algumas das comissões de avaliação externa. Isto é uma, digamos, uma operação de logística muito pesada, não só porque enfim, há que formar as comissões de avaliação externa, mas também há que introduzir na seleção dos avaliadores e dos peritos que nós incluímos nas comissões de avaliação externa critérios que cada vez mais, digamos, mais rigorosos para a constituição das comissões de avaliação externa. É realmente um momento de relacionamento da agência com as instituições, são as comissões de avaliação externa, e, portanto, temos tido o cuidado de encontrar os melhores elementos do sistema de ensino superior português para incorporar nas comissões de avaliação externa. Temos tido a preocupação de selecionar, do ponto de vista internacional, os melhores avaliadores e peritos internacionais para integrarem também as comissões de avaliação externa, e fazemos uma seleção relativamente rigorosa para selecionar estudantes para integrar também cada uma das comissões de avaliação externa. E, portanto, este aspecto é um aspecto que eu gostava de sublinhar, porque, enfim, para além dos critérios que introduzimos, que é a obrigatoriedade da rotatividade, enfim, os elementos que estão nas comissões de avaliação externa não podem estar mais do que 3 anos nessas funções, ou haver um equilíbrio de género na composição e na presidência das comissões de avaliação externa, ou haver um distanciamento geográfico quando formamos uma comissão de avaliação externa para um ciclo de estudos que está no Sul. Normalmente são peritos do Norte que são incorporados nessa comissão de avaliação externa. Portanto, para além destes aspectos que, parecendo formais, são substanciais também do ponto de vista do funcionamento das comissões, há uma preocupação nossa para encontrar os melhores avaliadores para integrar as comissões de avaliação externa. Em algumas áreas científicas, relativamente às quais há muitos ciclos de estudo para avaliar, nós temos o apoio enfim, no último ano e meio tivemos o apoio de comissões, aquilo que chamamos comissões temáticas de avaliação, que são peritos da respectiva área científica que fazem, de certa maneira, assessoria ao Conselho de Administração para selecionar os melhores elementos e, portanto, para nos apoiarem nessa operação. O outro tópico que gostaria de abordar é a avaliação institucional. Nós colocamos neste momento um acento tónico na avaliação institucional. Ela faz-se de 5 em 5 anos, fez-se em 2016, faz-se-á agora em 2023. Há uma preparação que foi feita nos últimos meses com a definição do modelo institucional, com a definição do manual de avaliação institucional, com a definição do guião que está em fase, enfim, acaba hoje, acabou ontem, o período de consulta pública do guião, e portanto este aspecto é um aspecto essencial para nós porque vai permitir ter a fotografia daquilo que são as dinâmicas das instituições de ensino superior, todas elas, públicas, privadas, universitárias e politécnicas, as estratégias respectivas, a solidez com que desenvolvem as suas atividades, as estratégias que têm do ponto de vista internacional, do ponto de vista das relações com as comunidades envolventes, e é, digamos, o resultado desta avaliação institucional que nos permitirá também aliviar no futuro algumas dos procedimentos de avaliação que temos relativamente aos ciclos de estudo, porque a partir do momento em que nós detectamos e, portanto, confirmamos que a estruturação e a dinâmica de uma instituição é sólida, que tem um sistema interno de garantia de qualidade que funciona efetivamente, que há, digamos, taxas de participação dos diferentes segmentos da dada académica, enfim, com muita intensidade, tudo isso pode aliviar aquilo que são os nossos procedimentos de avaliação. Na realidade, nós já testámos nesta última fase, nos últimos meses já começámos a testar alguns procedimentos mais simplificados, com êxito, devo dizer com êxito, mas enfim, digamos que após a avaliação institucional este aspecto é que será bem desenvolvido. Do ponto de vista da internacionalização, sublinhar as nossas relações com a ENQA. A ENQA é a entidade europeia que faz a avaliação e a acreditação das agências do Espaço Europeu de Ensino Superior. Nós estamos acreditados até 2024, em 2023 teremos que fazer um novo relatório de autoavaliação para nos submetermos à avaliação externa a partir da ENQA, e portanto isso é um assunto que está em curso. Entretanto, temos participado nas atividades da ENQA. A internacionalização, dois aspectos que eu gostaria de sublinhar, um deles tem a ver com a grande proximidade que temos desenvolvido com os países da Cplp, designadamente com realizações diversas, apoio à constituição de iniciativas que as agências dos países da Cplp, designadamente Angola e Cabo Verde, têm desenvolvido. Vi muitas das comissões de avaliação externa, da avaliação institucional que neste momento está em curso em Cabo Verde, são comissões de avaliação externa preenchidas com avaliadores portugueses, enfim, a maior parte deles indicados por nós, sugeridos por nós, enfim, a escolha naturalmente é da agência cabo-verdiana, mas também a agência moçambicana e a agência Timor. Portanto, estes aspectos, estes quatro países estão aqui na primeira fila da nossa cooperação, já que a Guiné-Bissau e a Guiné Equatorial ainda não conseguimos encontrar os interlocutores adequados do lado desses dois países, e o Brasil tem tido um comportamento que não, ainda não conseguimos também encontrar. Há vários interlocutores do lado do Brasil, esperemos que possa haver, a partir de 2023, alguma estabilidade nesse domínio. Temos também relações muito próximas com a ANECA, com a agência espanhola, com a agência da Catalunha, enfim, com várias agências, porque começámos a estabelecer acordos bilaterais com algumas agências do universo da ENQA, no sentido de permitir simplificar processos de avaliação que tenham necessidade de integrar a participação dessas agências. Conselho Científico, formámos recentemente um Conselho Científico. Como sabem, o Conselho Científico não é um órgão estatutário da agência. O anterior Conselho de Administração tinha impulsionado um Conselho Científico. Nós, durante o primeiro ano e meio, não disputámos o processo, neste momento está constituído, e, portanto, a ideia é que todos os nossos documentos, seja os planos estratégicos, seja eventualmente até os planos de atividade, enfim, tudo isso passe pelo Conselho Científico, que no passado emitiu opiniões muito, muito sensatas e muito interessantes do ponto de vista do funcionamento da agência, e, portanto, pretendemos também que isso se mantenha neste ciclo. Do ponto de vista do plano de investigação e da produção de conhecimento, a nossa opção, nós definimos três prioridades: ensino à distância, inovação pedagógica e doutoramentos. O ensino à distância abordámos em 2021 com alguma intensidade, do qual até fizemos uma conferência internacional, do qual retirámos alguns critérios para a avaliação dos ciclos de estudo de ensino à distância. Inovação pedagógica, este último ano pedimos a um grupo de trabalho constituído por docentes de várias instituições para refletir sobre inovação pedagógica e vamos publicar o resultado dessa reflexão numa edição da agência. Entretanto, houve pequenos debates com docentes de várias instituições também relativamente a isso e permitiu consolidar a reflexão que esse grupo de trabalho fez. E, finalmente, temos um último grupo de trabalho que está ainda no início, sobre os doutoramentos, porque perante a diversidade de modelos de doutoramento que existem, não só em Portugal, mas também na Europa, precisamos de ter ideias bem claras daquilo que são, que podem constituir os programas de doutoramento, com reflexos da avaliação que nós no futuro teremos que fazer perante a submissão de propostas de doutoramento que são feitas à agência. Portanto, os recursos internos estão relativamente estabilizados, o orçamento está estabilizado, portanto não há também nada aqui a referir. Como nota final, nós colocámos na nota final do relatório este aspecto do excessivo número de ciclos de estudo, que gostaríamos também de ver abordados, porque nós somos uma agência que analisa a qualidade dos ciclos de estudo e não temos funções na regulação nacional do sistema de ensino superior. Mas é um problema que eu julgo que é um problema complicado e, portanto, nós não deixámos de assinalar no final do relatório da atividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Rosa Venâncio.
Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começo por saudar o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, o Sr. Professor João Guerreiro, e em si todos os elementos que integram a estrutura da agência. Não podia deixar de começar por relevar o inestimável serviço que a agência presta ao país, uma vez que, por força do seu estatuto, tem a responsabilidade de avaliar a qualidade dos ciclos de estudo e do funcionamento global do ensino superior, independentemente dos subsistemas e da natureza jurídica das suas instituições. Nesse sentido, merece-nos especial referência a nota final deste relatório que aqui nos apresentou, em que revelam o facto do número de propostas dos novos ciclos, abrangendo os três graus, licenciatura, mestre e doutoramentos, terem vindo a aumentar nos diferentes subsistemas, denotando-se alguma preocupação e necessidade de reflexão quando consideram esta afirmação como uma característica específica do sistema português, colocando naturalmente em dúvida a qualidade pretendida de cada uma das opções, a existência do corpo docente com adequadas qualificações para suportar esta oferta e até um equilíbrio apropriado da procura expectável associada em relação a diferentes opções de formação. Também no relatório de monitorização, refere-se, com perspectiva para 2023, a avaliação institucional como aspecto essencial, identificando esta iniciativa como decisiva para a coesão do sistema de ensino superior, para a manutenção da sua diversidade, para o estabelecimento de elevados níveis de confiança nas relações institucionais e para afirmar o sistema português de ensino no panorama internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior. Assim, gostaríamos de perguntar se, da vossa análise, consideram relevante a necessidade de introduzir alterações nas linhas orientadoras de avaliação, tendo em vista a diferenciação dos subsistemas do ensino superior, que integram, como referem no relatório, instituições com diferentes perfis, estratégias diversas, regras de funcionamento específicas, níveis de autonomia próprios e, por conseguinte, resultados produzidos naturalmente díspares. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da A3ES. Gosto de estar aqui consigo para este relatório que nos apresenta e que tem que ver com o funcionamento da agência, que nos diz que a agência que está a trabalhar, que o ensino superior está a ser avaliado, isso é caso de satisfação para todos nós. Queria focar-me em algumas coisas do relatório, mas também em algumas coisas sobre ensino superior, até porque a nota final do relatório da agência é sobre ensino superior e sobre política de ensino superior, que é uma coisa que nós gostamos muito de debater aqui, como devem imaginar. Mas não sem antes ir ao relatório, o Sr. Presidente mencionou a participação e o recrutamento das melhores pessoas para as comissões de avaliação externa, nomeadamente nos estudantes, mas não deixámos de reparar que, se em outubro se inscreviam 2.400 estudantes, em maio de 21, maio de 22, esse número foi muito reduzido comparativamente, portanto foram cerca de 670, e portanto mostra aqui, enfim, uma diminuição da participação dos estudantes. E isto é um bocadinho como nós na política e nos partidos, não é? Não basta dizer que as pessoas não querem vir, pronto, não venham. Quer dizer, quem é dirigente tem aqui uma responsabilidade também de fazer algum trabalho para motivar esta participação, e que é uma participação com um contributo que é essencial, porque se há razão pela qual insiste em ensino superior, são os estudantes, e portanto eu gostava de perceber como é que a agência está a lidar com este problema, nomeadamente em articulação, eventualmente com associações académicas, associações de estudantes, que possa, enfim, motivar mais estudantes a participar. Queria também perguntar-lhe sobre, enfim, os desafios que se colocam à agência com alterações que entram agora em vigor e com alterações que nós, até aqui em Assembleia da República, estamos a pensar fazer nas dinâmicas da organização do sistema, mas, enfim, alterações que agora entram em vigor, como são o cumprimento de rácios do corpo docente ou a avaliação das unidades de investigação, mas também as que pensamos fazer aqui, como são o caso da atribuição de graus de doutoramento nos politécnicos, da possível revisão de regiés, que as iniciativas de cidadão também têm motivado aqui a Assembleia da República a fazer, da própria lei de bases, e no fundo que desafios é que isso pode colocar a uma avaliação que também tem que ser dinâmica, e porque esta evolução também decorre de uma aproximação das missões que se faz entre a missão das universidades e dos politécnicos, que é cada vez mais próxima no terreno, e nós todos observamos isso. E conforme se aproximam estas missões, ou não, quem quer saber é a sua opinião, precisamente porque não nos parece que seja indiferente avaliar o mesmo curso, ou um curso semelhante, de uma universidade e de um instituto politécnico. E, portanto, o que lhe pergunto é como é que a missão de cada um deve ser avaliada, ou como é que se diferencia ao momento, até porque o Sr. Presidente até vem de uma instituição em que os dois subsistemas até conviviam, porque a sua antiga universidade até tinha escolas politécnicas, e portanto há também este caso das instituições em que os dois subsistemas já convivem, e portanto isto, como é um desafio que nós temos também de política, gostava muito de o ouvir sobre isso, até porque também se referiu. É uma coisa que é evidente, a agência A3ES vai fazer 15 anos, ou já fez ou vai fazer, estará perto disso. É para nós uma espécie de regulador da certificação. E o que eu lhe pergunto é se 15 anos depois deve ser mais alguma coisa ou não, até porque também focou a relação com a ENCOA. O nosso ensino superior, um bocadinho como o nosso país, também é cada vez mais europeu, é um ensino superior cada vez mais integrado ao nível europeu, com agências que se circunscrevem aos espaços do seu país. Até lhe pergunto se não devíamos estar também a pensar e refletir sobre se a agência portuguesa pode avaliar cursos de outros países da União e vice-versa, nesta integração europeia que se tem observado, e também do ponto de vista do que deve fazer ou pode fazer mais, 15 anos depois, o que é que a agência poderia fazer mais, até porque a nota final, novamente, do seu relatório sugere que a agência tem opinião sobre mais algumas coisas, e gostava de lhe deixar também este desafio. E um último, porque anteontem foi apresentado um relatório da OCDE que nos diz que podemos perder 15% dos estudantes tradicionais do ensino superior até 2035. Vão ser pouco mais de 50 mil estudantes, e isto coloca aqui um desafio que temos que encarar já. Portanto, vamos fazer o quê? Vamos fazer um grande esforço de internacionalização do ensino superior? Vamos formar adultos ou idosos? Como é que nós nos vamos adaptar a isto? E como é que isso deve ser traduzido do ponto de vista da avaliação, porque isso também incentiva as instituições, os círculos de estudo, a serem mais isto ou mais aquilo. E, portanto, deixava-lhe este último desafio e agradecia-lhe novamente, deixava-lhe os meus cumprimentos até à próxima vez que venha eventualmente apresentar o relatório aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Guitar Ribeiro.
Excelência Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial ao professor João Guerreiro e na sua pessoa à A3ES. Agradecer a apresentação do relatório, as suas apresentações são muito claras. E começo por uma nota. O senhor professor referiu na apresentação mais do que uma vez que o ciclo de estudos é enorme. E a questão que eu queria colocar, a primeira é se o ciclo de estudos é enorme ou se é a A3ES que se tornou pequena nestes 15 anos. Isto é, ou se é a A3ES que perdeu força de regulação nestes últimos anos e se não há aqui um problema de regulação no ensino superior. O professor referiu a importância do Conselho Científico Estratégico. Não sei se está aí a solução deste problema, mas gostava de saber se é uma resposta a essa situação. Depois, no relatório, é referido que existem 610 doutoramentos, mais de 2 mil mestrados, 1.512 licenciaturas. Saber se não há aqui, ou se tem essa impressão, uma excessiva fragmentação das formações oferecidas. Isto é, se nós não estamos a confundir diversidade e pluralismo com satisfação de interesses próprios ou outras coisas que acabam por ser prejudiciais. A ideia com que eu fico é uma ideia que até admito que possa não estar correta, mas é que há uma hipertrofia no crescimento da estrutura de cursos, ou pelo menos que o sistema cresceu de forma excessiva onde não devia e cresceu menos onde devia crescer, se não há aqui uma orientação de regulação. É que o meu discurso vai incidir em aspectos políticos, é que o ensino superior, como todas as áreas da governação, podem estar reféns de certos lobbies. E nós sabemos que o ensino superior é passível de influências ou proximidades tóxicas com o campo político. Isso existe. E que o que eu gostaria de saber é se estas entidades reguladoras que nós temos, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a FCT, mas destaco a A3ES, se estas entidades possuem capacidade efetiva para resistir às pressões que existem no ensino superior, é que resistir a essas pressões é a condição de se imporem reformas. E nós vamos percebendo que as reformas no ensino superior são absolutamente necessárias e adiá-las é prejudicar o país. Eu até coloco a questão numa outra perspectiva, que é esta. Se sente que não existe aqui alguma incongruência entre as entidades reguladoras. A A3ES trabalha, tem o foco, a manutenção da pluralidade, da diversificação do sistema de ensino. Ensino superior. Mas depois a FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, ignora de certa forma essa característica. Vamos admitir que tem de ser mesmo assim. E a questão que eu quero colocar é esta. Se não lhe parece que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior devia ter uma posição política estratégica mais clara, portanto, em termos de discurso político, o que é que quer do sistema de ensino superior? Se quer a manutenção da diversidade ou se quer uma maior fusão entre as instituições. Eu sei que a pergunta é incómoda, mas pelo menos como reflexão, se não lhe parece que, neste contexto, o ator político é o ator mais frágil, mais errático, mais ineficiente e que acaba por desproteger instituições como a A3ES. O professor referiu, mesmo para terminar, que segue critérios de qualidade que têm a ver com a legislação. Mas o próprio discurso político pode introduzir um critério de qualidade e parece-me um elemento mais frágil. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Queria agradecer a apresentação do relatório da A3S. Nós tínhamos algumas questões que queríamos colocar, uma delas já foi colocada, tem a ver com o debate que o Parlamento tem estado a fazer sobre a possibilidade de conferir grau de doutor no ensino politécnico e qual será o papel da A3S nesse contexto. A outra questão tem a ver com a avaliação institucional, que é o objetivo estratégico da A3S, mas numa matéria específica, que é a futura revisão do regime jurídico das instituições do ensino superior. Depois de muita pressão, houve uma avaliação feita pela OCDE, pedida pelo Governo na legislatura 2015-2019. Esse estudo, do nosso ponto de vista, tem dois problemas. O primeiro é que a OCDE teve um papel político na influência sobre o Governo em relação ao modelo de governação que o Regiés acabou por vir a adotar, e, portanto, não estamos seguros da isenção política da OCDE desse ponto de vista para avaliar o modelo. O segundo é que esses próprios critérios utilizados pela OCDE e que se replicaram no Regiés serviram sobretudo para libertar o Governo da sua responsabilidade perante problemas como a precarização do corpo docente, a precarização dos investigadores, a questão da própria democraticidade e fiscalização interna das instituições, criando problemas de organização democrática interna das instituições e de financiamento que são muito claros e que levam à dependência cada vez maior das instituições de ensino superior públicas de financiamento privado, seja esse financiamento via estudantes, propinas e outras taxas que agora ainda há pouco discutimos, seja dependência do setor privado e, portanto, um perigo para a própria independência científica das instituições. E era sobre essas matérias que nós gostaríamos que a A3S pudesse pronunciar, nomeadamente sobre o papel que virá a ter na revisão do Regiés e se, em particular, as temáticas da participação democrática, da qualidade de emprego, do financiamento público e da participação dos representantes do setor privado nos órgãos de gestão das instituições em consequência da transformação de algumas das instituições em fundação serão alguns dos critérios que poderão vir a ser tidos em conta na avaliação do sistema e na avaliação que será feita e na revisão, esperamos nós, que será feita do Regiés.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra de novo ao Sr. Presidente. Tem mais 15 minutos para responder.
Bem, muito obrigado. Eu vou tentar responder. Perceberão que há aqui temas que saem um bocadinho fora do âmbito desta apresentação, mas, enfim, não vou fugir a isso. Né? Relativamente à senhora deputada PS, é verdade que nós temos tido alguma dificuldade, isto também julgo que é um assunto transversal a algumas das questões que me colocaram, nós temos tido alguma dificuldade em distinguir aquilo que são componentes estratégicas e estruturais do sistema politécnico relativamente ao sistema universitário. Isso resulta do facto desta clarificação nunca ter sido muito sublinhada e muito frisada ao longo dos vários anos. Há nos instrumentos legislativos, enfim, pequenas notas relativamente ao caráter profissionalizante mais do subsistema politécnico relativamente ao outro, mas nós não temos, há em alguns domínios científicos conflitos entre as propostas que são apresentadas. Outros, é claro, por exemplo, a saúde, as tecnologias da saúde, é claro que são um setor do sistema politécnico. No caso do turismo, é claro que muitos deles, a maior parte, são do sistema politécnico. No caso da medicina, é sistema universitário. Enfim, é relativamente. Enfim, há, digamos, aqui uma linha que, de certa maneira, consegue evitar que haja promiscuidade no bom sentido entre as duas, mas não, esse assunto não é um assunto que esteja claro. É um assunto que, do meu ponto de vista, deveria estar mais claro, porque o que nós defendemos é, a diversidade do sistema, a diversidade daquilo que, que são os resultados do sistema de ensino superior, aquilo que são os perfis profissionais que saem do sistema de ensino superior. Não valorizamos tanto a identidade das instituições, mas valorizamos a identidade por si próprias, mas valorizamos a identidade das instituições enquanto serviço público que prestam à sociedade. E, portanto, aquilo que nos interessa saber é, do ponto de vista das necessidades da sociedade e daquilo que são as dinâmicas das instituições, das empresas, das associações, das autarquias, das administrações públicas, quais são os perfis profissionais que entendem necessário para dinamizar as suas atividades. E, portanto, fazer, digamos, esse tipo de reflexão, qual é o impacto que tem na estruturação do sistema de ensino. E, portanto, tudo o que seja reduzir a diversidade do sistema de ensino é negativo, porque nós estamos a satisfazer perfis diversos, perfis profissionais diversos, perfis, necessidades diversas da sociedade e, portanto, esse aspecto. Em minha opinião, eu gostaria que, do ponto de vista público, houvesse claramente, enfim, maior grau de distinção entre os dois subsistemas, porque eles correspondem a dinâmicas diferentes e a necessidades diferentes da sociedade. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que nós tentamos fazer, enfim, o Sr. Deputado do PSD sublinhou que eu venho de uma instituição que tem justamente os dois sistemas de ensino e dentro da Universidade, enfim, é conhecida, é a Universidade do Algarve, nós tentávamos sempre fazer essa distinção daquilo que é o perfil à saída de uma escola politécnica e aquilo que é o perfil à saída de uma faculdade universitária. Não é fácil e, portanto, isso provavelmente é um tema de reflexão nosso da sociedade portuguesa, enfim, da Assembleia da República, das instituições, de forma a podermos clarificar esse tópico. Portanto, esse aspecto parece-me importante. Respeito ao Sr. Deputado do PSD, o problema dos estudantes é que nós abrimos concurso, apresentam-se, candidatam-se 1.500, 2.000 estudantes, fazemos uma primeira seleção que tem a ver com as cartas de intenção que os estudantes colocam, fazemos uma prova escrita relativamente, fazemos uma ação de formação, fazemos uma prova escrita que os estudantes têm que cumprir para percebermos quais são os melhores para captar para as comissões de avaliação externa e, portanto, é este processo de seleção que tem vários passos que chegamos a esse valor que, parecendo reduzido, mas é um valor satisfatório no que respeita ao preenchimento das comissões de avaliação externa. Eu devo dizer que nós temos um cuidado muito grande em chamar os representantes estudantes que estão no Conselho Consultivo, como é conhecido, mas em todas as iniciativas que nós temos há sempre estudantes que estão, por exemplo, nas discussões que fizemos sobre inovação pedagógica, temos, enfim, não só fizemos duas reuniões, uma no Porto, outra em Lisboa, temos representantes estudantes nesses momentos de debate e, portanto, isso é um ponto de honra que não queremos, enfim, que seguimos. O pergunta do cumprimento dos rácios do corpo docente, quer dizer, nós estamos obrigados àquilo que o decreto de 2018, o 65 de 2018, impõe, portanto, se me perguntar se os rácios estão, enfim, se as instituições cumprem os rácios, eu tenho aqui dificuldade em responder-lhe. Por exemplo, o rácio do sistema universitário obriga a que o número de professores associados e catedráticos seja mais de 50% do número de docentes de carreira e há 4 meses atrás nenhuma das universidades públicas cumpria. No que respeita às universidades privadas, nós não conhecemos. Nós esperamos avidamente que o governo ponha cá fora o estatuto da carreira docente do ensino cooperativo, do ensino privado e cooperativo, porque isso vai ser fundamental para podermos estruturar e para podermos apreciar melhor o sistema privado. Neste momento nós não temos, não sabemos quais são, digamos, as categorias que há. No que respeita ao sistema público, houve um esforço, enfim, a Assembleia da República conhece seguramente isso, no sentido de foram criados aqueles concursos especiais de promoção interna e, portanto, há um esforço das instituições no sentido de atingir os rácios que estão nos estatutos da carreira docente universitária e também no estatuto da carreira docente politécnica e, portanto, nós, enfim, uma vez que há esse esforço, nós adotámos os prazos que estão previstos nesse esforço para não aplicarmos taxativamente os critérios que estão na lei até o cumprimento desse prazo. As alterações no enquadramento legal, portanto, tem um bocadinho a ver com aquela reflexão que eu fiz de início, e, portanto, eu acho que nós temos ainda muito trabalho a fazer relativamente à separação e à identificação dos dois subsistemas. 15 anos depois, eu devo dizer que nós temos uma atividade relativamente intensa na avaliação de ciclo de estudos das instituições de ensino superior de Macau. Portanto, há três instituições, duas universidades, na realidade agora três universidades, porque o Instituto Politécnico também alterou a sua designação e, portanto, nós temos uma atividade intensa de avaliação e de acreditação de cursos das instituições de Macau. Para além disso, duas instituições de Macau pediram à A3ES para fazer a avaliação dos seus sistemas internos de garantia de qualidade e, ultimamente, tivemos, enfim, uma solicitação que ainda não sabemos de que forma é que iremos responder, que foi a solicitação de Timor, no sentido de acreditar a Agência de Timor, a Agência de Avaliação e Acreditação de Timor. É um assunto muito interessante, provavelmente nós iremos dar uma resposta positiva em associação com a ENQA, porque, enfim, nós não temos nos nossos estatutos, nós temos competências em ciclo de estudo, em instituições, em sistemas internos de garantia de qualidade, não está clara a competência que temos na acreditação de agências de outros países. Mas é o assunto, até porque se trata de um dos países da Cplp, é o assunto que estamos a colocar alguma atenção, mas provavelmente respondermos positivamente em associação com o ENQA para dar aqui outro enquadramento. No que respeita ao relatório da OCDE, quer dizer, nós temos colocado o acento tónico, e, enfim, há uma newsletter que vamos publicar no final deste ano que põe o acento tónico na identificação e na melhor exploração de dois conjuntos de potenciais candidatos ao sistema de ensino superior, que são os estrangeiros e que são os adultos ativos. Portanto, nós temos, enfim, não ia dizer desprezado, mas não é bem isso, não temos dado a atenção devida sobretudo aos adultos ativos, portanto temos ainda déficits muito grande de qualificação daquilo que são os nossos a população, os cidadãos com mais anos. É certo que as instituições, sobretudo aquelas instituições que estão nas áreas metropolitanas, sentem-se convencidas com o concurso nacional de acesso, porque têm, sem grande atividade, recebem no início do ano letivo o número substancial de estudantes que vêm do sistema de ensino superior, mas não têm a preocupação que, a nossa opinião, deviam ter no respeito a outros segmentos da população, designadamente aos segmentos de idosos ativos. Os estudantes estrangeiros, eu acho que nos últimos anos houve uma grande abertura das instituições para explorar esse setor, até porque as propinas são diferenciadas e, portanto, tem outra face da moeda, que é um complemento financeiro que é relativamente interessante do ponto de vista das instituições. Sr. Deputado Gabriel Mitá, eu não sei se há muitos ciclos de estudos ou se a A3ES é pequena. Eu acho que a A3ES não devia aumentar muito mais, porque o nosso papel é um papel de avaliação e acreditação e, portanto, este problema da multiplicação do número de ciclos de estudos tem que ter uma solução. Não é a nossa, que nós não regulamos, mas tem que haver uma solução. Nós sabemos, por exemplo, que no ciclo de estudos das licenciaturas o Governo tem um papel de regulação quando estabelece no despacho de fixação de vagas, estabelece limitações à abertura de cursos, ao número mínimo de estudantes que têm que frequentar cada um dos cursos e, portanto, no que respeita às licenciaturas e um pouco aos mestrados e aos mestrados integrados, naturalmente, porque coincidem com o primeiro ano, há, do ponto de vista governamental, uma regulação do funcionamento do sistema. Do ponto de vista dos mestrados e doutoramentos, não há. E, portanto, como vê, o número de abertura, o número de propostas de mestrados é enorme, mas as instituições são livres de fazer isso, não é? E quando perguntam se correspondem a interesses sociais ou a necessidades sociais ou a interesses particulares internos da instituição ou de alguns docentes, eu tenho muita dificuldade em responder porque, quer dizer, eu faço parte desse corpo docente e, portanto, conheço bem quais são aquilo que está por detrás de muitas das iniciativas que são tomadas. O que me pede sobre as proximidades com o campo político e a capacidade de resistir, eu devo dizer que aqui não constitui, do ponto de vista da A3ES, não constitui problema. Nós estamos dependentes não do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas de um Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores é completamente, enfim, as nossas relações com o Conselho de Curadores são boas. Quando nós discutimos planos de atividade ou orçamentos, o Conselho de Curadores dá a parecer sobre os nossos documentos, não intervém nos nossos documentos, portanto nós somos, de certa maneira, completamente abertos. Eu devo dizer que há pressões, muitas das vezes Muitas instituições apresentam ciclos de estudos dizendo que têm uma pressão enorme de estudantes que batem à porta dessa instituição para seguir esse ciclo de estudos, ou que, no caso das instituições privadas, certos ciclos de estudos só são financeiramente enfim, adequados se tiverem mais do que X número de estudantes. O nosso critério não é esse, nem a pressão, nem a sustentabilidade financeira. O nosso critério é a investigação científica, há corpo docente qualificado, há instalações, há... E, portanto, estes critérios são os critérios que presidem, muitas vezes em conflito com as instituições, porque não é possível ultrapassar esses critérios, que são os critérios genuínos de capacidade e de funcionamento dos sistemas de ensino superior. E, por isso, cada ciclo de estudos tem um número máximo de admissões, que a instituição gera como entender, ou integra a totalidade no concurso nacional de acesso, ou integra parte no concurso nacional de acesso e vai buscar estudantes estrangeiros e estudantes maiores de 23 anos para completar esse número nacional. Mas, portanto, não é um assunto que constitua pressão sobre a A3S, e quem define esse número máximo de admissões são as comissões de avaliação externa, que em função da avaliação que fazem do ciclo de estudos, assim dizem, este curso só tem condições para acolher 40, ou 35, ou 100, aquilo que for. Do ponto de vista da senhora deputada Joana Mortágua, portanto, o que me pede é mais uma reflexão muito mais ampla do que aquilo que é o funcionamento da A3ES. Eu devo dizer que no debate em curso na Assembleia da República nós produzimos um documento, e o documento que tentava responder àquelas quatro questões que foram colocadas ia muito no sentido de manter a diversidade e de fazer depender aquilo que são as decisões no respeito a cada uma das instituições do interesse nacional, do interesse das necessidades e da procura que a sociedade pudesse ter relativamente a esses perfis profissionais. E, portanto, enfim, no caso de haver doutoramentos otorgados por outras instituições que não universitárias, naturalmente os critérios são os mesmos, e, portanto, tem que haver exatamente as mesmas condições de análise e de avaliação para poderem funcionar. Mas eu integrava tudo isso, que aliás no nosso documento também sublinhámos, integrava tudo isso na revisão do RGES, que me parece fundamental. Ele foi aprovado há cerca de 14 ou 15 anos, tinha um horizonte de 5 anos para ser avaliado, pelo menos avaliado, não digo alterado, mas avaliado, e não foi feito. E, portanto, enfim, daquilo que nós conhecemos também, parece que o Ministério vai lançar a revisão do RGES. Devo dizer que o que me pergunta se na avaliação institucional há reflexo ou não daquilo que pode ser a avaliação do RGES. Quer dizer, nós tentamos na avaliação institucional, e se consultar, aliás, eu posso enviar o guião que nós preparámos para a avaliação institucional, há aspectos fundamentais do funcionamento interno, da democraticidade interna, da participação dos diversos segmentos da comunidade académica, do funcionamento dos órgãos, os conselhos científicos, pedagógicos, conselhos de gestão, tudo isso que são aspectos que são levantados, se queres, e abordados na avaliação institucional. E, portanto, desse ponto de vista é necessário, enfim, há aspectos que eu também, enfim, acho que a revisão do RGES é fundamental, mas os aspectos essenciais de funcionamento das instituições, da sua democraticidade, da sua autonomia, da garantia da sua autonomia, da existência dos órgãos participados pelos diversos segmentos da comunidade académica, esse é um dos aspectos que está contemplado na avaliação institucional e, portanto, não vamos prescindir desse tipo de informação. Julgo que...
Então, muito obrigada, Sr. Presidente.
Não pisei muito no calendário.
Não pisou. Foi rigoroso no tempo. Agradecer mais uma vez a presença, os esclarecimentos e os contributos que aqui nos deixou, e desejar-lhe umas boas festas, naturalmente.
Muito obrigado. Boas festas também a todos e muito obrigado.